Massa Cinzenta e Itambé.
Luiz Freitas, conferencista, escritor e consultor organizacional em gestão comercial e varejo, fala sobre especialização como fator decisivo para atrair e convencer o cliente a comprar. Vender material de construção é diferente de vender outro bem de consumo?
Sim e não. Ou seja, os princípios de uma venda, eles são únicos. Agora, cada mercado, cada setor, cada situação tem uma especificidade. Então, será sempre muito bom que aquele que vende o material de construção tenha os conhecimentos básicos, né? Ou seja, o que é, o que faz, quais são as características desse produto e, principalmente, que benefícios o cliente adquire através da sua aplicação ou do seu uso. O benefício é fundamental para nós entendermos esse assunto.
Quais virtudes que um vendedor de material de construção precisa ter?
As virtudes são inúmeras. Em primeiro lugar, é sempre muito interessante que esse vendedor seja ético, que efetivamente conheça sobre o que está falando, que principalmente conheça de gente e busque entender quais são as reais necessidades. E aí uma virtude é algo chamado alteridade com L, que não é eu te entender pela forma como eu vejo as coisas, mas sim como você vê as coisas. Isso são virtudes que ajudam muito, 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 muito no desempenho dessa venda.
No setor de construção civil já existe um bom número de grandes redes, mas o chamado varejo de vizinhança ainda funciona bem. Esses dois segmentos tendem a coexistir ou um vai acabar engolindo o outro?
Graças a Deus, eles vão coexistir para todo sempre, a não ser que você acabe com a vizinhança, o que é uma situação um tanto quanto difícil da gente até compreender. Cada um tem o seu foco. E muitas vezes, uma empresa de vizinhança, ela se transforma numa grande rede. Veja o distribuidor Martins, que foi botar uma loja de material de construção perto da construção de Brasília. E todo mundo dizia, você é louco, cara? Isso aí vai se comprar tudo em São Paulo, em concorrência internacional. Mas ele, com uma visão melhor do que a maioria somadas, ele disse o seguinte, olha, pode faltar um cimento, pode faltar uma madeira, pode faltar um prego, eu estou ali. E de fato acontecia. Alguém comunicava, olha, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, vai vir visitar a obra amanhã. Ih, meu Deus, ainda não fiz aquela parede, eu não tenho cimento, cimento só chega semana que vem. Vai ali no fulano e pega. E assim ele se tornou a maior distribuidora brasileira. Então, os dois vão coexistir, cada um com a sua clientela. E além do mais, completando, material de construção não é só usado como o termo requer na construção. Ele é usado na manutenção, no upgrade. Ou seja, eu tenho uma lojinha, quebro uma fechadura, eu mancho uma parede, quebro um azulejo, enfim, eu preciso daquela reposição do varejo de vizinhança. Então, todos dois têm a sua funcionalidade.
No setor de material de construção, a venda presencial ainda predomina. Há espaço para venda online neste segmento?
Olha, eu creio que há espaço para venda online, mas num formato diferente. Ou seja, não no formato em que eu coloco ali um leque de ofertas e opções e a pessoa diz, oh, eu vou comprar cimento, entra em www, isso eu não acredito. O que eu acredito é que essa loja online ligada a material de construção sirva como complemento, reposição e oferta principalmente de novidades e de situações em que a inovação se dê presente. Por exemplo, eu vou numa loja de material de construção e encomendo lá 50 sacos de cimento para minha obra. Não custa o vendedor me dizer o seguinte, olha, seu Freitas, o senhor já tem uma referência aqui conosco, eu vou lhe dar aqui um cartãozinho, se eu tenho um número, se o senhor sentir que for faltar cimento, qualquer coisa, não puder ligar para a gente, não puder vir aqui, o senhor entra na internet, nossa loja lá, bota, enfim, o seu identificador e pede o complemento, mais 8 sacos, mais 20 sacos, enfim. Eu acredito nisso. Enquanto eu estou visitando ali o site, eu estou vendo uma oferta de algo novo, uma cor diferente, mas construção ainda é uma venda muito tangível, as pessoas querem ver e tocar. Por isso eu acredito que dá para começar um online, mas complementar a relação existente.
Uma outra característica do setor é que nem sempre o consumidor é quem compra. O pedreiro age como um intermediário entre a loja e o contratante do serviço. Tem como mudar esse tipo de relação?
Graças a Deus, não. Por quê? Por uma razão muito simples. Mesmo que a pessoa seja um ermitão, ninguém, dificilmente alguém faz alguma construção para morar sozinho. Você mora em família, você mora em grupo. Então, o pedreiro dá a opinião dele, dá o chamado pitaco, porque ele é o técnico que nós temos ali. A maioria de nós brasileiros que... não temos um engenheiro na obra, é difícil. Então nós temos um pedreiro, quando a obra é um pouquinho maior, a gente às vezes até tem um mestre de obra. Mas mais do que isso a gente não tem. Então é um cimento que vai comprar, uma areia, uma pedra, um tijolo, uma ferragem, ou mesmo um material de acabamento, ele tem um peso muito grande, porque isso não é nossa atividade fim, nós somos leigos. Por outro lado, imagina que você vai fazer uma piscina de criança. Você tem criança, você tem filhos ou netos e vai colocar lá uma piscina de criança. Ora, muitas vezes alguém vai fazer o projeto, o pedreiro pode dizer, mas o filho, que a piscina vai ser para ele, ou o neto, vai dizer, não gostei desse azul aqui não. Eu quero esse esverdeado, eu gostei mais desse aqui. Pai, eu vou. E aí você está ao lado da sua esposa, que vai dar aquela opinião dela. Certo? Mas quem está pagando é a obra... são os avós, que também têm um peso muito grande. Então, esse é um tipo de venda complexa e que todas as partes têm que saber administrar muito bem. Então, eu não creio que isso vá acabar e acho isso até muito bom.
A qualificação do vendedor, que seja capaz de entender de construção e orientar o consumidor, pode melhorar essa relação?
Muitíssimo. Aliás, eu dou muito treinamento de vendas no Brasil, faço muitas palestras, né? Eu não admito a pessoa vender alguma coisa sem que ela não tenha um bom conhecimento, em alguns casos até profundo. Porque a venda hoje não é simplesmente o ato de atender a demanda do cliente. Existe ali uma função consultiva. A maioria de nós, por exemplo... às vezes vai comprar alguma coisa em que a gente não conhece muito bem, então a gente precisa de uma opinião, de uma análise, de uma indicação, de alguém efetivamente com conhecimento para nos dar. Não é? Eu, por exemplo, outro dia estava com um cliente meu de uma grande rede, né? E eu coloquei lá os vendedores deles todos para fazer cursos sobre home theater. Por quê? Porque as pessoas iam na loja para comprar os home theater, as grandes TVs e tal, e os vendedores não sabiam explicar isso é para que sala, isso é para que parede, qual é a característica de LCD, qual é a característica de LED, como é que se trabalha com som ambiente, e as vendas dele melhoraram muito depois disso. Então é fundamental.
Com relação aos fabricantes de material de construção, o senhor avalia que há um interesse maior em informar o consumidor final sobre o produto que ele está adquirindo?
Olha, pode haver até intenção, mas dizem no jargão popular que de boa intenção o inferno está cheio. Ou seja, o que eu vejo por parte dos fabricantes é interesse em dizer aquilo que querem dizer e não, muitas vezes, aquilo que o público precisa ouvir. O cliente ainda é uma coisa muito maltratada no Brasil. E não é só maltratada por falta de educação, por falta de preparo, é por falta de compreensão. Eu sempre digo nos meus cursos de gestão que conhecer finanças, custo, legislação fiscal, tributária é muito importante. Mas na vida, para você ser bem-sucedido, você precisa conhecer de gente. Então eu noto que os fabricantes ainda estão um pouco distantes. Dizem, mas aquilo que querem dizer.
No setor de material de construção, existe fidelização à marca?
Não é uma regra, mas me permita citar o exemplo da Subnil, que é da Basf. Essa tinta, ela conseguiu criar uma fidelização enorme, um grau muito grande. Saindo um pouquinho do setor de material de construção, eu posso dizer que Nestlé, eu posso dizer que Sadia, são empresas que conseguiram isso. Então, eu não vejo isso como uma constante, mas existirá uma tendência, principalmente nos materiais de acabamento. Agora, na medida que o público vai se tornando mais sofisticado, mesmo os materiais estruturais, como, por exemplo, cimentos, a tendência será se criar uma certa fidelização. Aí depende da complexidade da obra.
O senhor avalia que consumidor de material de construção está mais exigente na questão da qualidade ou o preço ainda é fator decisivo?
Indiretamente, sim. Na medida que uma sociedade evolui, na medida que uma sociedade melhora, ela automaticamente se torna mais exigente. Portanto, o consumidor de material de construção também. Nós ainda no Brasil não temos o hábito de contratar o pedreiro, o mestre de obras e o engenheiro para fazer uma obra. Se for um murinho, se for alguma coisa, a gente mesmo faz. Mas a tendência será chegar lá. Hoje em dia há muito mais informação. A internet, que é uma coisa fantástica, e melhorou muito o nosso poder aquisitivo. O brasileiro já tem acesso à educação. O único problema que nós temos aí é que a educação ainda é de qualidade muito discutível. Mas iremos chegar lá. Essa geração chegou. E certamente as futuras gerações, eu creio que algo daqui para mais 10, 15, 20 anos, ele estará muito mais ligado em qualidade e não só preço. Agora, enquanto não houver um grande conhecimento por parte de todos, preço será o diferencial, infelizmente.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.